Enfim, essa é uma construção que nós fizemos e que nós obtivemos uma grande vitória em 2010. Foi a partir da aprovação da PEC da Juventude, que muitos de vocês devem se lembrar, foi emenda constitucional que incluiu a terminologia juventude na Constituição brasileira, que nós hoje podemos estar aqui discutindo um novo marco legal que, sem dúvida alguma, avançará muito na garantia de direitos dos jovens brasileiros. Então, a PEC incluiu a terminologia juventude na Constituição, abrindo essa possibilidade de um debate mais amplo sobre essa população do Brasil, que hoje representa cerca de 26% da população. Nós atingimos o maior número absoluto de jovens da história brasileira. Chegamos a 52 milhões de jovens e entramos agora no que nós chamamos de bônus demográfico, onde a gente tem uma população economicamente ativa maior do que a dependente, portanto, uma grande oportunidade, uma grande janela de oportunidade para o desenvolvimento do país. Entretanto, o que a gente vem afirmando no debate sobre os direitos da juventude, sobre o tema da juventude, é que nós não queremos que a juventude seja mão de obra barata para o desenvolvimento do Brasil. Assim como o senador Eunício colocou aqui, o jovem hoje é o setor da sociedade que possui a menor remuneração no mercado de trabalho, que ocupa a maior porcentagem de informalidade, que está submetido a acidentes de trabalho, à precariedade do mundo do trabalho e corresponde a 2/3 dos desempregados do Brasil. Nós temos um conjunto de realidades hoje que afetam a vida dos jovens. Um dos temas que nós temos debatido muito, por exemplo, é a questão do tema da violência, onde nós possuímos o 6º pior índice do mundo em mortalidade de jovens. O maior índice é por arma de fogo, que acomete principalmente os jovens negros de periferia do Brasil, e um outro conjunto também se dá por acidente de carro, que é um número bastante significativo. Bom, estamos tratando então do Estatuto da Juventude, que é justamente um marco legal que pretende garantir um conjunto de direitos para superar essas situações de precariedade, esses problemas, e que pode sim construir um novo patamar para o desenvolvimento do país. E entre os temas que nós estamos tratando no Estatuto, alguns temas são muito centrais. Antes de entrar mais especificamente nos pontos que eu quero destacar aqui como muito positivos, eu queria dizer que essa construção é uma construção que vem sendo feita desde 2004. O Estatuto da Juventude ficou para ser votado na Câmara dos Deputados 7 anos, tramitando em comissões, sendo discutido em audiências. Só para retomar, senador Eunício, nós tivemos a oportunidade de criar audiências públicas em todo o Brasil, em todos os estados do país, quando, então, a Comissão Especial de Juventude convocou a sociedade brasileira para discutir os marcos legais. Naquele momento, discutimos muito o Plano Nacional de Juventude, mas foi nesse processo de discussão com a sociedade brasileira que surgiu, então, o PL do Estatuto da Juventude, o PL do Plano Nacional de Juventude, que ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados, e também a PEC da Juventude. O PL do Estatuto da Juventude também foi alvo de inúmeros debates, tanto com o Conselho Nacional de Juventude, com movimentos da sociedade civil, em audiências realizadas em vários estados brasileiros e também fruto de discussão pela internet, através do portal E-Democracia, que é um instrumento de aprimoramento do diálogo da Câmara dos Deputados com a sociedade brasileira e que recebeu inúmeras contribuições também pela via digital. Saudar aqui a deputada Manuela Dávila, que foi...
Aproveitar para te interromper,
por favor,
Gabriel, para convidar a deputada Manuela Dávila, que foi a relatora na Câmara dos Deputados, a fazer parte aqui da mesa conosco. Manuela, por favor, deputada Manuela.
Desculpa, Gabriel. Imagina. Então, fazer esse reconhecimento aqui da importância que a Manuela também teve para a tramitação, foi relatora do projeto na Câmara dos Deputados e, com muita competência, conseguiu dar o trâmite e agilidade necessária para o PL, para que ele pudesse estar sendo hoje alvo de debate aqui no Senado. E queria destacar, então, além desse histórico todo, né, que fazem já 7 anos de debate sobre a peça e que hoje chega aqui no Senado para apreciação dos senadores, nós temos pontos muito positivos no projeto que nós queríamos destacar. O primeiro, que consolida a ideia de que o ensino médio ele tem que ser obrigatório e universal no Brasil. Nós avançamos muito com a criação do Fundeb, ampliamos muito o ensino no Brasil. Nós sabemos que nos 20 anos para cá se ampliou muito os jovens que têm acesso hoje ao ensino fundamental, ao ensino básico. Ampliamos também os jovens da universidade, mas ainda temos uma lacuna muito grande no que se refere à universalização do ensino médio brasileiro. Esse é um tema que certamente é um tema fundamental do Estatuto e que nós precisamos dar destaque. Um outro tema de grande relevância do Estatuto foi a discussão sobre a diversidade e queria destacar aqui a importância que teve o Estatuto em consensuar uma proposta, inclusive com a bancada evangélica da Câmara dos Deputados, a respeito do tema da livre orientação sexual e identidade de gênero. Isso não é um tema pequeno e que foi... É o tempo? É isso?
É.
Tá, já estou terminando aqui. É um tema de grande relevância e que conseguimos uma grande conquista, uma das primeiras peças de lei que possui essa ideia da livre orientação sexual e do direito de gays, lésbicas, bissexuais poderem exercer a sua sexualidade, a sua orientação. E dois outros temas que foram fundamentais. A discussão da meia-entrada, que coloca como centro, aí queria fazer esse destaque, Leone, que coloca como centro a questão da cultura como um elemento fundamental da formação cultural, da formação cidadã do jovem brasileiro. E, diferente de outros tempos, que joga a cultura com um papel menor, o Estatuto da Juventude traz a cultura como um elemento central das políticas públicas. Nós queremos com que o Estatuto ele equipare os direitos dos jovens de classe média que têm acesso, muitas vezes, a conseguindo pagar por isso a cultura privada. Queremos garantir que os jovens das classes populares, os jovens da classe trabalhadora, filhos da classe trabalhadora, possam ter os mesmos direitos que os jovens que têm condições de acessar, às vezes, muitas vezes, pagando o acesso à cultura. E a questão do meio passe intermunicipal e municipal, estendendo a ideia de meio passe para os jovens universitários, para os jovens estudantes, garantindo também uma ampliação do debate sobre a mobilidade. Para fechar mesmo, um elemento fundamental é a ideia do Sistema Nacional de Juventude. A constituição de um fundo nacional para financiar todos esses direitos, essas políticas. A ideia de construção de um pacto federativo que atribua responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no compromisso do desenvolvimento de políticas que garantam os direitos plenos de todos os jovens brasileiros. Então, queria dizer que essa peça, ela está, para nós, precisa ser aprovada na íntegra. Essa é a opinião do Conselho Nacional de Juventude, seguindo o parecer, inclusive, que o Randolph deu aqui. E nós queremos todas as condições e vamos fazer a pressão necessária para que a gente saia com essa grande vitória, que é a aprovação do Estatuto Nacional de Juventude pelo Senado e futura sanção da presidenta Dilma. Muito obrigado.
Obrigado, Gabriel. Só fazendo uma ressalva que esse projeto chegou há pouquíssimo tempo aqui no Senado. Nós vamos fazer esse debate hoje e amanhã, acho que não tem... Randolph, senador Randolph, quanto tempo tem esse projeto aqui?
Não, no Congresso 7 anos, mas...
Não, no Senado.
No Senado, um mês.
Vossa Excelência amanhã terá que apresentar o relatório para ser discutido e, se Deus quiser, aprovado.
Se Deus quiser, conseguiremos aprovar então, e, se possível, aprovar em seguida a urgência. Aliás, o grande momento, presidente, se me permite, é essa audiência. O quanto conseguimos avançar no acordo nessa audiência, nós teremos um bom acordo para conseguir a aprovação do Estatuto da Juventude. Eu queria só, presidente, reiterar a disposição de Vossa Excelência, tão logo o Estatuto veio aqui para a comissão. Primeiro, agradecer a minha designação, a honra de me designar para a relatoria. E, segundo, nós avançamos em pouquíssimo tempo na tramitação do estatuto aqui. O estatuto deu entrada aqui no Senado precisamente no final do mês passado. Logo, Vossa Excelência tomou a decisão de me designar para a relatoria, apesar de todos os pesares e inconvenientes que teve até a designação. E nós, enfim, estamos prestes a votar. Eu acho que o fundamental para conseguirmos apreciar, votar e aprovar o estatuto é o resultado dessa audiência pública de hoje.
Obrigado, senador. Eu passo a palavra por até 10 minutos a Antônio Francisco Lima Neto. Tem a palavra.
Primeiro, um bom dia a todos, a todas presentes aqui nessa audiência pública. Desde já agradecer o gabinete do senador Randolph pelo convite da gente também poder estar colocando a nossa contribuição como juventude do campo nesse importante tema que já passa pelas nossas ações durante já algum tempo. Também saudar aqui a mesa em nome do senador Eunício Oliveira, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Domingos Neto, também presidente da Frente Parlamentar de Juventude, a companheira e amiga Severine Macedo, que está hoje na Secretaria Nacional de Juventude, Leone, também representando aí os músicos brasileiros, e os companheiros aqui, Gabriel, o companheiro André Vitral, que já são parceiros de fronteiras de luta aí durante muito tempo, e também a companheira deputada Manuela Dávila, que também tem sido uma parceira grande aí da juventude e desse debate que a gente vem fazendo já há algum tempo. Primeiro, queria colocar aqui que não vou repetir o que o Gabriel colocou, que a gente já vem debatendo isso há muito tempo, mas, ao mesmo tempo, nesse entendimento geral do novo conceito de juventude que a gente veio construindo nesses últimos anos, é importante a gente também colocar que, se a gente tem problemas ou se a gente identificou muitos problemas com a juventude da cidade, não é sintomático também que a gente tenha hoje também um profundo, ou a gente já quebrou isso um pouco, mas uma profunda invisibilidade da juventude do campo. Historicamente, essa invisibilidade se deu durante muito tempo. Mas, com esse processo que a gente veio construindo nesses últimos 7 anos, os movimentos sociais organizados, as ONGs que trabalham com juventude do campo, conseguiram, de fato, colocar a juventude do campo também no centro desse debate, de como que as políticas públicas de juventude também contemplam essa importante parcela da juventude que está no campo brasileiro. Hoje, no mundo, na grande maioria dos países, o campo hoje ele é representado entre 4% e 5% da sua população. O Brasil, ainda hoje, é um país que tem muita gente no campo. Hoje são cerca de 18% da população brasileira que vive no campo. Se a gente ampliar o conceito de campo que existe também no IBGE, a gente vai ter, inclusive, uma quantidade muito maior de gente no campo. E, por consequência, também um número grande dessa população da juventude do campo. Mas, ao mesmo tempo de ter muitos jovens no campo, existe uma invisibilidade histórica dessa juventude, né? Que, historicamente, se deu à juventude como mão de obra barata para ajudar no desenvolvimento industrial do nosso país, que saíram do campo para construir ou para ser mão de obra barata nas grandes fábricas das grandes cidades. E esse problema histórico, que é o problema histórico da migração. Primeiro que saindo do campo para ir para a cidade, para se vir como essa mão de obra barata, mas também hoje a gente vive um problema muito sério, que é a migração intracampo. Por exemplo, a juventude que sai da Zona da Mata pernambucana ou sai da Zona da Mata alagoana e vem para as plantações de cana em São Paulo, para as plantações de soja no Mato Grosso, enfim, que tem essa migração interna no nosso país, e esse é um problema muito sério que a gente consegue identificar hoje para a juventude do campo, pela falta de oportunidade, pela falta de emprego. Mas essa falta de oportunidade e essa falta de emprego não nasce do acaso. Ela é fruto também de uma política que o agronegócio tem para o campo brasileiro, que é a construção de um campo sem gente, a construção de um campo onde seja basicamente representado para a produção das commodities, para avançar na nossa balança comercial. E essa juventude fica à mercê dessas políticas do agronegócio no campo brasileiro. Então, é importante a gente, pegando mais especificamente desse processo que a gente vem construindo, é importante a gente ressaltar aqui o processo importante que a gente veio tendo na discussão das políticas públicas para a juventude no Brasil. Esses últimos anos foi de um avanço, um avanço muito forte nesse campo das políticas públicas. Mas, ao mesmo tempo, a juventude do campo ainda continuou tendo dificuldade e a gente brigando para que ela fosse visibilizada cada vez mais. É verdade que o governo construiu algumas políticas públicas específicas para a juventude do campo, mas a avaliação que hoje os movimentos sociais do campo fazem é de que essas políticas públicas não resolveram e não ajudaram de forma estrutural a resolver o problema da juventude do campo. Né? Mas é importante a gente avaliar de que o campo brasileiro também precisa avançar nessa construção das políticas públicas do campo. Para se ter uma ideia, para a gente identificar como um grande processo, hoje, nos últimos 10 anos, cerca de 37 mil escolas foram fechadas no campo. Então, cerca de 37 mil escolas foram fechadas no campo. Esse é um dado muito significativo que contribui para que a nossa juventude cada vez mais saia do campo e vá para a cidade para ter as suas oportunidades de estudo, de trabalho. Então, esse é um dado que a gente tem trabalhado e que tem afetado diretamente a juventude. E dizendo aqui, nós do MST não representamos a juventude do campo por completo. Existe hoje uma gama de outros movimentos sociais e também de outras organizações que atuam na juventude ou que trabalham com esse jovem do campo. Mas é importante que esses dois pontos, da educação e da geração de trabalho e renda, sejam colocados como um ponto central para dar a possibilidade da juventude do campo continuar no campo. Não é a gente querer fazer com que ela fique no campo porque ela tem que ficar no campo, mas é construir possibilidades de políticas públicas para fazer que ela possa continuar no campo. E, nesse sentido, eu acho que o Estatuto também ele traz esses avanços. Eu vou reforçar aqui as ideias que a gente vem construindo nos movimentos de juventude, que esse Estatuto traz avanço. Primeiro, nesse avanço da meia-entrada. A gente tem que saudar aqui o relatório que foi feito na Câmara e, ao mesmo tempo, garantir com que ele seja colocado do jeito que está, que a gente tem que garantir a meia-entrada não só para essa juventude que está na cidade, mas que a juventude do campo também, nos seus espaços, possa ter acesso a essa meia-entrada. É fato que a gente tem muito menos teatro ou cinema no campo do que existe na cidade, mas os que têm também esse benefício é estendido para a juventude do campo. Segundo, que eu acho que vai ajudar bastante nessa mobilidade da juventude do campo entre as cidades, essa questão do meio passe. E garantir esse meio passe intermunicipal e interestadual para que também a nossa juventude, que está no campo brasileiro, possa também circular e conhecer e ir para outros lugares. E eu acho também que é importante a gente colocar como um avanço desse Estatuto da Juventude essa questão da diversidade que reconhece a livre orientação sexual no Estatuto da Juventude. Esse é um ponto importantíssimo numa conjuntura em que nós, no Brasil, vivemos de criminalidade e numa conjuntura em que as populações LGBT são cada vez mais atacadas em nome do Estado democrático de direito. Então, acho que é importante cada iniciativa de qualquer casa que seja, seja a legislativa, a judiciária, a executiva, de construir políticas que visibilizem, criminalizem essas ações contra essa população brasileira, vai ser saudada por nós.